Serviço Urbano Júlio Correia. Lembrando, essa audiência pública é prevista em lei municipal, que estabelece que a cada 6 meses os secretários municipais de áreas FIS do governo venham à Câmara Municipal prestar contas do seu trabalho naquele semestre. Bem-vindo, secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Júlio Correia, a equipe dele presente. O senhor tem 20 minutos para poder fazer a sua apresentação, prorrogado mais 10, depois abriremos para perguntas, considerações dos vereadores e da comunidade presente. Solicito a secretaria que marque o tempo.
Se eu ficar aqui, eu tomo
a palavra do secretário Júlio Correia.
Se eu ficar aqui na frente, eu não vou tampar a visão, viu? Não? Eu achei que eu fosse mais alto.
Não, você é baixinho, só. Eu pediria só... Ô, Dãozinho, apaga essa luz aqui, por gentileza, essa de cálculo. Tem que ver qual que é delas aí. Tem que ir apertando para ver qual que apaga.
Você está cronometrar meu tempo?
A outra.
Não acredito.
20 minutos.
Meu Deus do céu.
Quando faltar 2 minutos, eu dou um toque na campainha. E você tem mais 10 depois para completar, tá bom?
Tá bom. Tá,
beleza. Com a palavra, o secretário Júlio Correia.
Bom, boa noite, Flávio, que hoje preside a Câmara, não é isso? Vereador Luiz, vereadora Regina, obrigado por ter ficado, né? Queria fazer uma queixazinha. A gente prepara uma prestação de contas e imagina que vai ter pessoas interessadas, curiosas, e que venham aqui para questionar com razão, exigir, pedir, agradecer, de vez em quando também é bom. E a gente encontra o plenário não com poucas pessoas, com muitos amigos, que é o mais importante. Mas, tirando isso, vamos lá. Bom, nossa prestação de contas é do segundo semestre de 2009. E, como eu disse da outra vez que estive aqui, tudo depende do nosso orçamento. A gente, com um orçamento mais limitado, a gente fica com um pouco menos de condições de trabalhar. Então, de cara, vamos falar de orçamento aqui.
Posso pegar aqui?
Bom, nosso quadro de funcionário continua com 131 efetivos, que isso nos custa por mês R$130 mil. Temos efetivos e pensionistas que não estão presentes na nossa secretaria, estão emprestados ou estão ausentes porque são afastados, são pensionistas, né, que estão afastados. R$31 mil que é o gasto que a secretaria tem com eles por mês. 33 comissionados, que nos custa R$53 mil. 4 estagiários. Na verdade, a gente está querendo aumentar esse número para esse ano, mas naquele período tinha 4 estagiários. R$1.200 que a gente gasta com eles. A folha de pagamento total, R$217.033. Lembrando que o território, se lembrarmos o tamanho, a extensão do nosso território, e que, diferente de algumas cidades, nós não temos uma subsecretaria ou uma subprefeitura, ou pelo menos não temos ainda funcionando como deveria funcionar, é muito pequena a nossa equipe para uma cidade com tamanho território, tamanho extensão territorial. Nós temos em torno de 70 mil habitantes, que não é um número tão grande assim, porém espalhado por um território muito grande.
Mensal.
Né? Agora, já anual, a nossa operacionalização, gasto com o pessoal durante o ano, dá R$3.362.000. Com transporte, R$507.000. E outros a gente chama de CREA, xerox, consultoria, tudo aquilo que pequeno que roda dentro de uma secretaria, dentro de uma instituição, nós gastamos em torno de R$222.000 por ano. Vamos lá? A minha mulher e o prefeito eu atendo agora.
Tem que ter juízo.
Bom, gente, dentro do meu, da verba que nós tínhamos ano passado, finalmente, lá no, até dezembro, a gente dividiu em ela já é dividida em algumas pastas, né? Então, para construção de rede pluvial, no ano passado, eu tinha R$704 mil. Para construção de logradouros, 611. Alguém deve estar perguntando assim, mas o que você vai falar esse negócio todo? Porque é interessante saber que R$704 mil em rede pluvial não dá para fazer nada. É muito pouco. Nós precisamos de milhões ali para resolver o problema de drenagem dessa cidade. Construção de infraestrutura urbana, R$216 mil. Vamos lá. Manutenção de rede pluvial, 97. Conservação de logradouros públicos, 970. Manutenção de praças e jardins. E aí eu falo isso com até uma certa vergonha, R$10 mil. Para fazer manutenção de praças e jardins da cidade como todo. Né? Esse ano a gente está lutando para que mude um pouco esse histórico. Vamos lá? Nossa. Limpeza urbana. O que a gente gasta com limpeza urbana hoje são R$5.775.000 anual. A propósito, nós recebemos um convite da cidade de Ouro Branco para falar de como nós resolvemos ou estamos resolvendo o problema de lixo da cidade, que eles não estão conseguindo resolver e querem um pouco de orientação. É, total. Vamos lá. Material de consumo, tá certo? Olha lá. Aquilo subdivide em material de consumo geral, R$91 mil, independente do que você gasta com KTM. Transporte, R$484 mil. E terceirização da limpeza. Então, o que eu gasto com a KTM, a sua pergunta, é R$5.200.000. Excetuando pequenas outras empresas que nós contratamos de manutenção, mas que são pequenos valores que estão ali incluídos. Passou? Pode passar. Locação de máquina, R$ 294 mil. E outros serviços como topografia, por exemplo, R$ 435. Esse para a operação do aterro sanitário. Ok? Então, uma pergunta que sempre se faz, né, Flávio? Quanto se gasta e tal? Esse é o valor. Eletrificação municipal. Hoje, nós estamos, até dezembro do ano passado, nós tínhamos R$427 mil. Rede de energia urbana, 246, e rede de energia rural, 180. Alguma dúvida com relação ao urbano e rural? Acho que não, né? Estradas municipais. Bom, dentro de estradas municipais, inclui construção de pontes, bueiros, estradas. Nós gastamos, ano passado, R$161 mil com isso. Manutenção de estradas, R$ 1.655.000. Locação de máquinas. O que, que é manutenção de estradas? Entra locação de máquinas, que é R$ 907.000. Transporte, R$ 704.000. Material de consumo e outros, R$ 44.000. Para tentar manter as estradas em dia. Vamos lá? Lembrando que nós temos... O Ângelo sempre fala em 2.500 quilômetros de estrada de terra. Ele está se referindo às estradas principais. Porque mapeados hoje nós temos mais de 4 mil quilômetros de estrada de terra. Então, a possibilidade, nesse momento, de uma barreira ter caído com essa chuva e um determinado trecho de estrada não tiver passagem, não tiver condição de uso, é natural. Nós temos 4 mil quilômetros, chuva esparsa, é possível que tenha algum ponto neste momento que precisa ser trabalhado. Existem vários pontos que precisam ser trabalhados hoje, mas nós estamos falando de até dezembro do ano passado. Okay? Mas eu sei da situação das estradas hoje, nós estamos correndo para resolver. Desporto e lazer. Esporte. R$1.065.000. Com esse valor, no ano passado, nós reservamos para construção de quadras, campo de futebol e complexo de água limpa, R$841 mil. Né? Nós sabemos que o complexo da Água Limpa vai ser um pouco mais caro do que isso. Nós temos 2 milhões redondos de convênio, mas o restante vai ser suplementado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Manutenção de quadras, nós gastamos R$223 mil. Bom, aqui tem um quadro resumo, que é o que eu acabei de falar, não vou repetir, mas o que é interessante a gente notar
que o que foi orçado e o que foi realmente reservado e empenhado, há uma diferença, que é aquele saldo ali. A última linha fala que é 1.629.000. Isso para mim não é nada bom. Isso significa que este ano eu já começo com 1.600.000 reais a menos no meu orçamento, que eu vou ter que reempenhar aquelas obras que não foram conclusas lá atrás. Vamos lá? Bom, aí eu vou entrar rapidamente nos departamentos. Departamento de edificações, constrói, são residências, né, casas em geral, obras... Vamos lá, pode passar. Nós concluímos no ano passado e inauguramos algumas escolas, como a René Janete, R$284.000, pode mandar bala. É, Simão Lacerda, na Bauxita, R$235.000. Hélio Homem de Faria, R$253.000. Cadê a foto? Ah, tá. Vamos lá? É, creche na Sete Câmara, também no Pato Faria, R$230.000. Construção do sistema de abastecimento de água de parque natural. Essa não foi inaugurada, ainda não está terminada, ela está nos finalmente. R$144.000. Abastecimento de água no Parque Natural das Andorinhas. Vamos lá? É, nivelamento e convecção de instalação de corrimão no Parque das Andorinhas. R$120.000. Na verdade, é naquela, vamos chamar de contorno, alguém sabe o nome? Entre Morro Santana e Morro São Sebastião, aquele asfalto lá em cima. Foi feito todo no corrimão. Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Alves de Brito, R$738.000. Rodrigo Silva. Santa Rita, a primeira etapa da construção da unidade de escola creche, R$353.000. Essa é uma obra gigantesca. É, construção do protótipo para peças artesanais em pé de sabão na localidade de Matos Palmitos, lá em Santa Rita. Vai ser uma fábrica de pé de sabão, de artefatos de pé de sabão, que está sendo concluída agora. Começou ano passado, vai ser concluída agora. Santa Rita ainda, construção da unidade de processamento de cana-de-açúcar, localidade de Moreira. Os agricultores, produtores de cana-de-açúcar, com uma cooperativa, vai ter a oportunidade de manufaturar, de fazer uma benfeitoria da cana-de-açúcar, transformando em açúcar, açúcar mascavo, açúcar diferenciado, e vai ser vendido como artesanato, quase. Reforma e ampliação da adequação do prédio do Complexo Regional da Saúde em Cachoeira do Campo. Essa é uma obra muito grande, R$1.191.000, ela depende de recurso da Secretaria de Saúde, recurso que ela está pleiteando. À medida que os recursos estão chegando até a Secretaria de Obras, nós estamos concluindo. Ali você vê no final o CEL, Centro de Atendimento Odontológico, que está praticamente concluído, para que depois entramos no prédio principal e fazer uma reforma do prédio, o prédio que existia antes. Reforma da Capela do Jim Maciel, R$36.000. Pode ir? Lá em Miguel Burnier, posto de saúde na localidade de Mota. Bom, isso nas edificações. No departamento de infraestrutura, que é a parte de calçamento, drenagem. Vamos lá? Reforma do campo de futebol, construção de quadro poliesportivo e conjunto de vestiário no Morro São Sebastião. R$364.000. Essa obra vai precisar de se passar por algumas obras complementares. Assim que a gente fizer essas obras complementares, assim que a gente achar alguém que possa assumir dali para frente a conservação, a manutenção, a utilização do espaço, a gente vai fazer uma inauguração e tal. Mas, a princípio, precisa ser feita umas obras complementares, a gente gastou até hoje R$364.000. Execução de obras de reforma e drenagem pluvial na quadra de esporte da rua Milton Campos, Saramanha. Essa quadra, a Associação de Bairros conseguiu em 92, 93, essa quadra, por regime de comodato, uma doação feita pela Novelis, Alcan, na época. E nós recuperamos agora piso, alambrado, gastamos R$121.000 para a revitalização da quadra. E a gente pretende ainda, nesse mandato, fazer ali iluminação, uma arquibancada pequena, dois degraus de arquibancada e vestiário. É interessante essa quadra porque ela tem facilidade de acesso, ela é compatível com todos os esportes, modalidade, ela tem área de escape, ela é uma área que pode ser muito bem utilizada aí pelo pessoal do esporte, pela Secretaria de Esporte, talvez, para planejamento futuro. Muito usada, muito usada. É logo acima do ginásio. Meu filho não sai dali. Vamos lá? Rua Esmeralda, Jardim Itacolomi. Execução de rede, drenagem, pluvial e pavimentação. R$ 232 mil. O nosso... Você passou algumas aí a mais. Volta lá. A nossa proposta para essa região, além da rua Jardim Itacolomi, tem as ruas paralelas a ela. Diamante e Esmeralda, e eu não me lembro o nome da outra. Elas são paralelas. Rubi, eu acho. Essas são as nossas propostas futuras, mas hoje, conclusa, tem a Rua Esmeralda. Vamos lá? Obras de urbanização que garante a abertura do túnel situado sobre a rodovia Rodrigo Melo de Franco, de Andrade. Nós tivemos dificuldades, porque teve muitas apropriações, teve uma conversa com o pessoal do DENIT. Então, à medida do possível e do orçamento também, nós já vamos tentando resolver essa questão. Fizemos... em 2009, eu acho que está invertido ali, gente, mas tudo bem. Nós temos em 2009, R$ 146 mil, execução de drenagem, pavimentação, está certo agora? Obra de humanização que garante a abertura do túnel situado sobre a rodovia Rodrigo de Melo de Franco, R$ 227 mil. Clica para a gente ver melhor. Do lado, vamos chamar do lado direito de quem vai para Mariana, foi desapropriado algumas casas, foi feita uma terraplanagem e abertura de fato do túnel. Quer dizer, nessa ocasião, algumas pessoas já usavam o túnel para ir para Cooperouro e região. Mas aí era muito precário. Agora, este ano, nós fizemos um trabalho de drenagem com uma empresa e a parte de movimentação de terra pela própria prefeitura, pela Secretaria de Obras. Então, nós vamos estar trabalhando do lado esquerdo agora para fazer o acesso da rua Vitório Zanetti até a região da Cooperouro ou entrando pelo túnel e tendo acesso. Uma terceira etapa vai ser do lado direito, novamente, que é melhorar aquelas aberturas, aquelas caixas. Só que aí envolve muita desapropriação, nós temos que conversar com calma e ir discutindo. Mas depois dessa obra conclusa, o acesso viário já vai ficar disponibilizado para a população. Vamos lá? Rua Boa Esperança, Nossa Senhora do Carmo. Alguns dias atrás eu estava andando em cima daquele calçamento lá, aí tinha mais de 20 pessoas lá da Rua Boa Esperança perguntando assim: eu não acredito que essa rua vai ser feita. E a gente estava andando em cima da rua, do calçamento. Eu acredito que muita promessa deve ter sido feita, mas a gente assumiu a secretaria no início do ano passado e rapidamente a gente conseguiu licitar e estamos fazendo. Ela é muito extensa, ela vai até o cume dessa rua. Depois tem muita rua pela frente com o mesmo nome que a gente precisa trabalhar mais para frente. Mas a princípio, a parte principal ali, o início, ela está sendo feita agora. R$ 250 mil. Daqui uns 15 dias está pronto. Recomposição do muro de pedra seca na rua Coronel Serafim, Antônio Dias, R$ 26 mil. Essa é uma obra que a gente não vê da rua, a gente sobe o Guarani, sentido Caminho Novo, que a gente não vê da rua, mas do lado de dentro tem umas 4 ou 5 casas que poderiam ser atingidas por essa queda desse muro. E a rua também perder aquele acesso. Então a gente está recuperando. Mas é difícil de visualização porque o tapume tampa, então pouca gente conhece. Vamos lá? Rua Eduardo Rosa Coelho, aqui na sede também. Essa rua foi conclusa já, está nos finalmente, Paulo. Né? Mas na ocasião, né, no final do ano, ela estava desse jeito. R$ 57 mil. Largo do Cruzeiro, no Padre Faria. A gente, na outra apresentação, eu tinha falado que a gente tinha feito uma pequena recuperação, mas que a obra seria feita em seguida. E a obra, então, está aí. R$ 57 mil. E hoje a praça ela tem um piso, né, mais adequado até para os eventos que acontecem lá eventualmente. Miguel Alves Pedrosa, São Francisco. É, na verdade, ali é um monte de lugares. É um contratozinho pequeno, mas que teve construção de abrigo de passageiro, pavimentação poliédrica e drenagem pluvial no Morro Santana. Construção de galeria em concreto na rua Vereador Miguel Alves Pedrosa, São Francisco. Então, vários são 3 ou 4 pontos que fizeram as pequenas obras. É, vereador Miguel, tá certo. Miguel Alves Pedrosa. Lá em Antônio Pereira, drenagem pluvial, pavimentação em alvenaria poliédrica, meio fio, em concreto, travessa Timbopeba com a Rua da Lagoa. Uma obra extensa, ó, R$ 63 mil, apesar do valor. Construção de fossa séptica e complementação do campo de futebol lá em Soares, R$ 35 mil. Cachoeira do Campo, extensão da rede de drenagem pluvial na Rua Contorno, acesso a Santana do Leite e Vila do Cruzeiro, R$ 131 mil. A água que descia da rua... Lembra o nome da rua? Conselheiro Lafayette. O volume de água era muito extenso, que percorria a rua do Contorno, inundava, criava uma situação, misturava com esgotos, enfim... Era o caos. Ela, daqui a uns dias, está conclusa também. Construção de drenagem pluvial em muro na rua Jacarandá. É, era uma rua sem saída, onde a água, a drenagem, percolava 3, 4 casas até chegar na rua de baixo. A gente fez a drenagem e a reconstituição do muro que caiu lá então. Esse Cachoeira do Campo. Já lá no Alto Beleza, passando aí para sobrar. É, ainda em Cachoeira do Campo, nós fizemos um gabião de contenção para o campo do futebol, né, do Progresso. Foi R$ 146 mil que nós gastamos no muro de gabião, contendo. Tinha uns pneus, né, que era feito de contenção. A gente trocou, tirou tudo. E as últimas chuvas aí comprovaram que o serviço foi eficiente, tanto na segurança física do campo, quanto na inundação também. Nós não tivemos inundações no campo, nem prejuízo físico. R$ 146 mil. Vamos lá? Com R$ 30 mil, nós fizemos a reconstrução de 700 metros de rede de drenagem pluvial na rua São Bartolomeu. Vamos lá? Execução em muro em gabião nas margens do Rio Maracujá. Na sequência, lá em Amarantina, na sequência do campo do Progresso, nós temos vários pontos que precisam ser tratados. Esse aí nós gastamos R$ 143 mil para conter. Na verdade, se a gente for pensar em todos os pontos que tem do Rio Maracujá, nós temos que canalizar de fora a fora, né? Porque a gente resgata um ponto e o rio amanhã ou depois vai criar um novo problema lá para baixo. Então, assim, nós construímos em cima da calha do rio, da área de inundação, e é um preço que nós vamos ter que pagar aí por muito tempo. Temos que trabalhar mais em cima disso. Vamos lá? Obras do orçamento participativo, infraestrutura. Então, até o final do ano passado, do meio até o final, nós concluímos 3 pequenas obras. Rua Crispim Ferreira, Nossa Senhora de Lourdes, R$ 74 mil, apesar da Marisa ainda achar que é pouco. Cachoeira do Campo, a gente está com R$ 354 mil na Vila do Cruzeiro. Essa obra ainda não foi terminada. O valor que nós tínhamos disponível do orçamento participativo era R$ 354 mil. Então, nós fizemos toda a estrutura que foi possível fazer. Agora, temos que contratar as obras para terminar. Ok? Drenagem pluvial e pavimentação poliédrica na rua Beco Novo. Antônio Pereira, R$ 224 mil. Também é uma rua muito extensa. Nas edificações, nós concluímos, até o final do ano passado, a restauração da Casa Patifaria, R$ 359 mil. Gente, a casa lá em cima, primeira, né, para o final aqui embaixo. Uma mudança, quem não conhece deve ir lá para ver. Radical. R$ 359 mil, vamos lá? Reforma e ampliação da Associação dos Moradores da Piedade. R$ 149.829. No limite da carta convite, né? Volta lá para mim, por favor. Quem não conhece essa obra também, eu peço que vá conhecer. É uma obra muito bonita, ficou destacada ali pela montanha. Deveria conhecer. Vamos lá? Reforma do Salão Comunitário de Saramenha, R$ 149.719. Aí não é só o Salão Comunitário, como também o Projeto Sorria, como tem uma quadra poliesportiva, tem todo um universo de informações dentro desse conjunto. Vamos lá? Reforma do Salão Comunitário é 13 de maio, R$ 89.000. Convênios, infraestrutura, execução de obras civis de drenagem pluvial e pavimentação em alvenaria poliédrica em diversas ruas do distrito de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite, Glaura, Lavras Novas e São Bartolomeu. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que nós estávamos fazendo, mostrei algumas obras e aqui elas estão conclusas. R$ 3.193.000 gastos até então. Vamos lá? Rua Nova, Cachoeira do Campo. Pode clicar mais rápido. Santo Antônio do Leite, Rua BH, Rua Santa Luzia, no Catete. Essas são umas ilustrações de algumas ruas, na verdade, que são muitas mesmo. Vamos lá, clicou. Glaura, Rua Estrela d'Alva, em Glaura. Vamos lá. Rua Alto do Campo, em Lavras Novas. Rua da Lua, em Lavras Novas. É, continuação da Rua da Lua em Lavras Novas, que é a rua muito extensa, São Bartolomeu. Então, aquelas são parte das obras que nós fizemos de calçamento, mas são muito mais. Bom, construção de casa de exposição do Centro Cultura Afro, R$ 242.000. Ela foi inaugurada, está prontinha. Demolição da antiga fábrica de tecido, R$ 249.000. São vários galpões, por isso esse valor. Vamos lá. Construção da quadra poliesportiva do distrito de São Bartolomeu, R$ 135.000. Vamos lá? Clicou? Então, quadra poliesportiva do distrito de São Bartolomeu. Vamos lá? Construção da Praça Artesão, Avenida Pedro Aleixo. É uma obra com uma expectativa de 5 milhões. É, as duas, a gente dividiu em duas fases, na verdade, a primeira fase custa 5 milhões, porque ainda tem o galpão dos produtores, que é um outro trabalho que vai ser vindouro. Clique mais um pouquinho. É, a obra já vai, ao contrário da expectativa de muitos, a obra já vai tranquila, vai ser executada no terminal rodoviário, não vai ter problema com relação a isso.
Aí é tudo a praça e o terminal.
E o terminal, é. É, hoje, o artesão já está, hoje, né? Diria que está ali 80% do prédio construído. E da terminal somente a fundação até então. Tá certo? Cabe uma explicaçãozinha. Nós fizemos internamente uma pequena mudança no terminal para que os ônibus de dois pavimentos, ônibus mais alto, pudessem transitar sem nenhum problema. E nessa adequação a gente precisou de um tempinho para mexer no projeto. Tá certo? O DR também pediu uma cópia do projeto para analisar. Lá é jurisprudência do DENIT, mas o DR é ele que autoriza a construção e utilização de rodoviárias. Então, eles têm que analisar também, tá certo? Mas sem problemas, é uma questão legal, normal, formal. O que realmente está nos segurando um pouco é a mudança no projeto, coisa pequena, mas precisa ser feita. Daqui a pouco está resolvido também. Vamos lá? Então, em as fotos mais recentes, embora não é a mais recente, só para a gente ter uma noção do tamanho da obra. Vamos lá? Departamento de Estradas, Santa Rita, construção de ponte, R$ 53.000, lá em Moreira, Piedade de Santa Rita. Vamos lá? R$ 123.000 na reconstrução do talude de estrada de acesso. Essa obra está lenta, eu reconheço, precisamos dar um pouco mais de gás. Lá em Santa Rita, próximo a Santa Rita, no asfalto. Então, ruiu dessa forma. O problema é que aquele bueiro que a gente vê lá, um bueiro ármico, ele tem 1,5 m, 2 de ângulo, se não me lembro bem. Ele está mais danificado do que a gente imagina, mas já está sob controle. O que a gente precisa agora é resolver a questão do exclusivamente do bueiro para retomar com mais velocidade a obra. R$ 123.000 a previsão. É, complementação de bueiro na estrada de Bandeiras, Santo Antônio do Salto, R$ 13.000. 13 mil reais também na Mata do Gama, Canavial e Tempero. É, recuperação da estrada da localidade. É um mata-burro, é um enrocamento de pedras, uma mudança no lençol freático, para que a estrada voltasse a ter fluidez. Vamos lá? Com 29 mil reais, nós tivemos que reforçar a ponte do Arco, São Bartolomeu, que a última enchente passou por cima da ponte. Então nós tivemos que recuperar. Reconstrução do talude da estrada de acesso a São Bartolomeu. É, a gente já está pronto, já está concluso, mas nós temos um pequeno problema, que se vocês verem aqueles tubos que passam ali na estrada, tem três tubos, e a gente acredita que um deles está com algum problema. Né? Não aí, mas ao longo dessa tubulação que é muito extensa. Vamos lá? Execução de serviços de roçado nas estradas vicinais de Espírito Santo Antônio do Leite. No ano passado, a gente conseguiu fazer só uma pequena roçada. Eu reconheço que um dos nossos grandes problemas nas estradas é o roçado. Né? E, para isso, a gente precisa de uma verba agora, que está sendo licitada, para fazer o maior trecho, o maior possível dos trechos que a gente tem. Não dá para fazer 4 mil quilômetros de estrada, mas dá para fazer as estradas principais e as que estão mais afetadas pelo mato. Manutenção de estradas ainda, só um exemplo do trabalho, vamos lá. Continuo ainda com outro exemplo. Estou acabando. Manutenção de estradas ainda. É, eu queria só falar da manutenção de estradas o seguinte, houve um tempo, ainda bem que mudou esse tempo, mas que a gente podia usar de entrar, retirar cascalhos em terrenos até particulares ou não, com a autorização deles, e as consequências eram pequenas com relação, juridicamente falando. Hoje, nós só podemos mexer em cascalheiras licenciadas, e isso não é tão simples de ser resolvido. Quando você tem uma extensão de estradas como a nossa, ter material para trabalhar próximo do local, para viabilizar, para diminuir custo, fica cada dia mais difícil. Diferente de alguns anos atrás, em que isso não tinha essa preocupação. Não acho que lá atrás estava certo, só estou dizendo que hoje nós temos mais esse dificultador. É isso aí lá naquela serrinha do Salto, né? Região de Santo Antônio do Salto, que a gente usou as pedras que a gente ganha da Novelis, na verdade não são pedras, são lajes de concreto, né, que não servem mais, perdeu a validade para eles, mas para nós tem uma valia muito grande. E a gente pega pequenos pontos de difícil acesso e substitui a terra, né, batida, por esses lajões de concreto. Vamos lá? Nós ganhamos do CETOP do ano passado, nesse final desse ano, 5 pontes mistas. Quando eu falo ganhar, significa brigar, fazer projeto, ir lá, batalhar, e conseguimos, tivemos êxito em 5 pontes mistas. Isso significa a parte metálica da ponte, o concreto, o pegão, isso aí a gente vai ter que construir. Mas nós ganhamos um material que não é barato, equivalente a 5 pontes mistas. 6 bueiros ármicos e 14 mataburros. Isso vai nos dar um fôlego para tratar melhor aqueles 4 mil quilômetros de estrada. O departamento de eletrificação, eu acho que não é difícil reconhecer que no ano passado nós fizemos talvez o que não foi feito nos últimos 4 de eletrificação, de extensão de rede, instalação de postes, substituição de IP, iluminação pública, remoção de postes, remoção de rede, mudança de rede, vamos lá? Eu não vou ler tudo porque é muito extenso. Mas aí alguns exemplos de alguns lugares onde foram trabalhados, junto com a CEMIG, naturalmente. Nada é feito sem o consentimento ou autorização ou até a verba da CEMIG. Vamos lá? Não, volta um pouquinho. Volta só um pouco. Aí é Praça Juca Geraldo, Santo Antônio do Leite, vou mostrar.
Essa iluminação especial ou foi iluminação normal só?
Hein? Ela é especial. O tipo de luz é especial. Mas esse trabalho foi financiado, digamos assim, pela CEMIG, pelo valor que a gente tem de lá, que a gente conseguiu retirar. E essa mesma iluminação foi feita na Praça da Bauxita também. Nós recebemos muita elogio aí da praça lá de Santo Antônio do Leite. Rua Ipiranga e vai. Pode ir. São os exemplos, né? Santa Cecília Marantina, Riacha Marantina, São Bartolomeu. Serviços em andamento. O que ainda está em andamento até hoje é a instalação de postes na rua Bruno dos Santos, Serra do Siqueira, substituição de iluminação pública na rua das Mercês, instalação de iluminação pública na Praça Juca Geraldo, Santana do Leite, em Glaula, Miguel Bonier, Soares, Rua Irmãos Quente, Rua Tomé Afonso, Rua Varenga, Rua do Estanho. E algumas outras que nós começamos esse ano, mas fica para a próxima prestação. Departamento de Limpeza e Serviços Urbanos. Prestação de serviço de limpeza pública no município de Ouro Preto. Vamos lá? OTB. Que diabo é isso, né, gente? É, tapar buraco com asfalto. Asfalto quente ainda, precisa. Então, quem não lembra aí do tatu aí do ano passado, né? Aí a gente, não porque o tatu existia, porque o tatu existe há muitos anos, né? Acho que antes do ser humano. Mas todo ano a gente faz. Assim que para a chuva, agora parando a chuva, a gente já licitou novamente, recomeçamos agora esse ano, daqui a poucos dias, a operação Tapa Buraco. Eu reconheço que os buracos já surgiram, tem para quem anda de carro, ou mesmo a pé, já dá para perceber isso aí com naturalidade. Mas nós recomeçamos agora. Ele terminou, na verdade, o nosso asfalto terminou agora, recentemente. Mas a gente retoma daqui a alguns dias a operação Tapa Buraco. Limpeza geral dos córregos e rios de 7 distritos. Olha, essa foto aqui ilustra bem. Eu lembro raras vezes em que a Prefeitura de Ouro Preto entrou, pisou na água, na lama ali e retirou realmente o mato e o entulho, como é feito. Agora, em compensação, a rapidez que o mato cresce só não é mais rápida do que a quantidade de entulho que se lança na beira dos rios. É uma briga entre a natureza e o ser humano ali, ver quem é mais rápido. Então, assim, de um ano para o outro, o que a gente tira de entulho é um negócio para ser filmado, né? Além do mato que cresce naturalmente.
No Maracujá, em Cachoeira, fez?
No Maracujá, desse ano, nós não fizemos, não. Então, ficamos devendo, é verdade. O Maracujá é muito caro. Então, assim, a gente está pulando um ano para ver se a gente... Agora, a agressão que a gente faz também no Maracujá é muito forte quando a gente entra com os equipamentos. Mas, Regina, você tem razão. Nós não fizemos o Maracujá, não. Cachoeira. Fizemos em alguns pontos, né, onde foram feitos os gabiões, tem alguns pontos que foram feitos, sim. Mas não da maneira que é feito com equipamento, como é feito mais pesado. Limpar rio do jeito que a gente limpa também é um negócio contraditório, tá? É bom porque a gente sabe que vai inundar alguma casa, vai criar problema. Mas para o rio, né, Flávio Andrade? Não é bom, não. Manutenção de diversas ruas do município. Gente, todo dia, toda hora, a nossa equipe está na rua fazendo manutenção. O tempo todo. Oi. O tempo todo, a equipe está na rua fazendo esse tipo de trabalho. O nosso efetivo é que é pequeno diante do tamanho do trabalho, da luta. E o tipo de calçamento, eu sempre falo isso, nós temos uma base, um solo, que ele é muito de finito grafitoso. E isso com água não tem suporte. Provavelmente, as ruas daqui a uns anos, quase todas vão estar com afundamento, com desprendimento de pedras, não porque foi mal feito. Nós temos uma dificuldade no nosso solo. Nós temos que criar novas soluções. Uma solução bacana foi ali da 15 de agosto que a gente conseguiu colocar o asfalto de fora a fora. Vamos lá? Manutenção de diversas ruas no município, né? Continua. Vamos lá, vai clicando mais rápido, é só para ilustrar. Bom, e o aterro controlado? Faço um convite aqui gravado ao Flávio Andrade para que nos visite lá, porque eu prometi a você que ia estar uma diferença quando você voltasse, e é isso aí que você está vendo. Tirando agora a época de chuva, que realmente é difícil aterrar, durante o ano todo ele fica com esse aspecto que está aí. Criamos vários drenos, pode passar, vários drenos de gases que funcionam, viu, Flávio? Funciona de verdade, funciona assustadoramente, para ser sincero. E é esse aí, é a vala que a gente está fazendo em volta, um cinturão, para recolher todo o escape que possa ter, tanto do chorume ou a entrada da drenagem natural. E o chorume, ele é caminhado para um reator anaeróbico, que a gente tem trabalhado para que ele funcione melhor. Bom, aí é só uma amostra do lixo que chega e quais os equipamentos que a gente utiliza, né? Que é o trator de esteira, uma retro e um caminhão. Evidentemente que quando aperta, a equipe da estrada vai lá e nos tira do sufoco. Capina manual e limpeza de terreno. Eu sei que é muito pequeno o grupo nosso e a produção também limitada. Mas aí alguns exemplos da nossa capina, limpeza, que a gente fica brigando contra a natureza. Aí. Vamos lá? Capina com roçadeira, só para exemplificar. Vamos lá? E a coleta de lixo, propriamente dito. Vamos mais rápido? Acabou? Travou? Bom, de qualquer forma, a coleta de lixo todo mundo conhece, né? Que é feita hoje com a KTM, e em pequenos lugares, como nós ainda temos alguns efetivos, a gente mantém até que, enquanto eles estiverem produzindo, né, trabalhando, eles trabalham em pequenos lugares de difícil acesso, em lugares restritos. O grande trabalho mesmo é feito pela... grande trabalho no sentido de volume, porque o trabalho é grande para todos eles. É feito pela empresa chamada KTM hoje. O contrato da KTM vence em março do ano que vem, onde provavelmente vai ter uma nova licitação. As mudanças nesse contrato provavelmente vai ser em limitar o trabalho dessa empresa ou daquela que ganhar, naturalmente, se limitar à coleta do lixo. E os serviços complementares sendo ser feito por outros terceiros ou pela própria prefeitura. Bom, o que eu tinha para apresentar isso, queria ressaltar que esse ano nós precisamos e estamos com um diálogo muito aberto com a Secretaria de Planejamento para que a gente possa definir melhor nossas ações, para que a gente possa dar retorno melhor a necessidade do povo e responder com ações, não com palavras, ao clamor aqui da Câmara e das instituições que estão instituídas nessa cidade, né? Seja ela da população, das presidências de bairros, das ONGs, enfim. Não mais ficar respondendo com palavras, mas sim com ações. Mas para isso nós precisamos de um orçamento melhor, precisamos captar recursos melhor, otimizar o dinheiro que nós temos, nossos trabalhos, mostrar por que a gente está aqui e ter uma cara diferente. Era isso. Obrigado.
Agradeço ao secretário Júlio. Vou abrindo a palavra aos vereadores. Vereadora Regina Braga, com a palavra.
Obrigada, Flávio. Agradecer aí a apresentação do Júlio, de toda a sua equipe. O de sempre, né, Júlio? Minha região continua desprestigiada pela sua secretaria. Eu sou doida para te agradecer, assim, feliz da vida, do fundo do meu coração, mas eu ainda acho que você está fazendo pouco caso da minha região. Estou te falando, assim, te respeito muito, tanto é que eu nem te critico muito aqui, né? Obrigado. Como oposição, porque eu tenho esperança, eu tenho fé que você vai me dar muita alegria ainda. Ok. Tá? E quando você vê, por exemplo, a situação do Mota, nem manutenção vocês não fizeram lá na rua principal. Então, é desumano a situação que eles vivem hoje, uma buracada doida, uma poeirada doida. Quer dizer, não dá para fazer a obra, né? Tá lá com pelita agarrado lá, que eu também não sei o que pelita está arrumando com esse trem, mas nem manutenção não fizeram lá. Eu pedi tanto, esqueci até o nome dele.
César.
E falou que ia, não foi. Santo Antônio do Leite, aquelas ruas lá, acho que tem que se não puder calçar tudo, que eles vêm do turismo, pelo menos um paliativo para tirar aquela água de chuva que vem ali do cruzeiro, que aquele ali é um caos para aquele povo ali, para quem mora lá.
Deixa
né?
Só te falar, porque senão eu vou perder depois.
Tá.
Santana do Leite, a gente realmente fez alguns calçamentos, eu sei que não é o suficiente, eu reconheço isso, mas nós fizemos um volume razoável agora de calçamentos e pretendemos continuar nessa lógica para frente agora. E tem uma... Paulo, me ajuda o nome da rua aí. Que nós temos uma grande erosão lá provocada pela chuva agora e a gente é uma obra que não tem como não ser feita. Ela é uma obra de R$300 mil, mas aproximadamente, que a gente vai estar fazendo agora.
Aquele buracão lá.
É, para resolver. Mas não é resolver o buraco, não. Resolver o porquê dele, né? O que causou. Então, para resolver isso, nós precisamos mudar a drenagem. Então, entra em várias ruas para captar essa água e levar para
aquela rua ponto. Toda tem problema de drenagem.
Exato.
Né?
Então,
a dona Estela, coitada, toda dona, ela pinta a casa dela.
A gente vai resolver grande parte desse problema, não só dela, como da região. Tá?
Uhum. Então, essa questão do Mota, que eu queria que você olhasse, que lá realmente é desumana a forma que eles estão lá. Graças a Deus, uma empresa lá agora passou a máquina para eles.
Sei,
mas
tô sabendo.
É, tem essa questão das ruas do Santo Antônio do Leite, estão incomodando bem.
Uhum.
Questão da pluvial, porque ali desce muita água e...
Sim.
Não houve assim, manutenção certinha das estradas, das rotas escolares da minha região, um ano que passou. Espero que esse ano lá seja... Que
as máquinas, prioridade.
Prioridade, que a situação lá está bem... Já são duas chuvas, né? E as pontes lá da Serra do Mesquita, tem duas pontes lá bem complicadinhas.
Eu não
já
vou
conversei. Não sei, acho que foi com César.
César,
também.
Eu não vou saber te responder se são exatamente essas pontes que a gente está licitando agora. Mas posso te mandar isso depois, com tranquilidade. Uma é, né?
Uma é?
É. Ah, uma já está sendo licitada agora. Né? E,
qual delas,
e
você sabe? Não sei do Mesquita.
Uhum.
Então, basicamente é isso. Te pedir mais uma vez. Que olho com carinho aquela. Estou pedindo nem para mim, não, é para.
Eu sei.
Eu acho que é uma região que contribui tanto, assim, né, para o povo.
Regina, eu admito que um dos poucos vereadores que eu tenho saído, não tenho conversado menos, é com você. Então, eu acho que, pelo menos, está mais próximo para a gente entender melhor a necessidade um do outro. Tá bom?
No mais, obrigado.
Nada.
Vou pedir licença que. Oi, não, eu tenho outro compromisso, tá?
Agradecendo a presença do vereador Regina Braga. Vereador Luiz, com a palavra.
Agradecer a presença do secretário de obras nessa casa e, claro, não vou falar aqui como colega de construção, não, vou falar como vereador hoje aqui. Júlio, eu tenho assim. Eu sou muito franco naquilo que falo e falei hoje na tribuna que a cadeira foi o povo que nos deu ela, certo? Ano passado, eu não cobrei tanto. Você fala que sim, que até às vezes a gente acaba virando chato. Eu não cobrei tanto por saber o que tinha acontecido no município e também por saber que muitas obras já tinham sido iniciadas e algumas coisas tinham sido empenhadas e paradas. E nesse ano, vocês tiveram que continuar com a obra, mesmo com menos recurso. Mas também eu senti que fui desprestigiado. Como base governamental, eu, quando fala Serra de Ouro Preto, quando eu usei esse lema numa campanha pela primeira vez, e andei com o prefeito, que nós apoiamos, eu fui em vários lugares com ele. Cada lugar que a gente vai, há questionamento mesmo. Em algum lugar você teve a oportunidade de algumas reuniões me acompanhar, como no Morro São Sebastião e no Morro Santana. E, no ano passado, não obtivemos obras. Tivemos as obras que estavam no mandato, no outro governo, e que você não teve nem culpa, como campo, do Morro Sebastião, estava na outra secretaria, eu não culpo a Secretaria de Obras, porque não estava na sua secretaria, foi passado esse serviço, essa responsabilidade, esse peso para vocês, logo em seguida. Mas esse ano, Júlio, como base governamental, já fomos alvo de chacota, que é a base do governo, o vereador Flávio sabe disso aqui, com vaias, com coisas aqui que acontecem. Então, eu também gostaria que você olhasse com olhos assim para essa região da Serra, algumas coisas, já até tive a oportunidade de falar com você, que às vezes não dá para fazer uma obra grande, mas dá para fazer uma pequena. Eu tive a oportunidade semana passada de estar com você em várias delas.
Sim.
E em algum lugar que a gente passou junto, você deu essa esperança para aquela comunidade, para aquelas pessoas simples, que às vezes, eu já até comentei certas coisas com você, às vezes o que a pessoa pede lá num canto é bem menos do que outras pessoas em épocas de campanha ofereceram. Mas eu andei com o prefeito também, em vários lugares, e gostaria muito, na nossa parte como legislador, vou me empenhar para que coloque dinheiro na obra, porque não adianta eu chegar lá e não ter dinheiro, isso não vai resolver o problema. E a obra dentro de uma prefeitura tem vários órgãos importantes, tem educação, saúde e obras. E o que mostra de um governo, muitas vezes, é obras. E eu tive a oportunidade, aqui no Padre Faria, ajudar vocês a inaugurar 4 ou 5 obras. Né? Isso é bom, é ótimo, eu sempre falei nisso. E quero ter esse prazer, e quero que você tenha esse prazer conosco também, falando sobre a Serra de Ouro Preto, como representante legal, de você, né, como no passado, como no governo anterior, cerca de 4 ou 5 obras, tivemos muito prazer de inaugurarmos junto, com churrasco e tudo. Eu gostaria que, já que eu ganhei essa cadeira, e junto com o mesmo governo que confiou um cargo a você, que você nos ajudasse, para que a gente também, do governo aqui, possa te ajudar você também, em termos de aprovar que a gente, o que vem aqui na LDO, para que ponha mais dinheiro na obra, para o nosso governo continuar fazendo aquilo que é a esperança de um povo, como o nosso povo lá, simples, espera um beco, uma rua, uma escada. E também aproveito a oportunidade, Júlio, demorou 11 meses para colocar aquela limpeza lá, 11. E aproveito a oportunidade de agradecer você e toda a sua equipe, aquelas que empenharam, para que pudesse acontecer essas limpezas que eu tanto cobrei aqui na casa, que era de beco, escada, esse lugar que a máquina não ia. E isso era mais, primeiro, porque realmente a máquina não ia, e segundo, a KTM, nesse ponto, ela não fazia de acordo. E quando se falava em contrato global, eu batia de frente mesmo, porque eu não tinha nada contra a KTM. Sempre falei isso aqui. Ela é uma empresa que paga direitinho seus funcionários, não teve reclamação como outras. Mas naquilo que ela foi, ela não fazia de acordo, vocês ouvem essa compreensão, e hoje eu já vejo por aí 4 ou 5 empreiteiros de Ouro Preto, com pequena turma de 6, 7 homens fazendo essas coisas, principalmente nesses becos, nessas escadas. E queria que você saísse daqui hoje com essa ideia de sempre apoiar nesse sentido aí, né? E quero agradecer também, Júlio, que você pensasse nisso, e agradecer também à sua secretaria, que sempre que eu fosse buscar uma solução de um problema, ou fosse lá, em 90% das vezes que eu fui bem tratado. E que vocês continuem assim, tanto você como representa a pasta, como toda a sua secretaria. Eu vou falar em seu nome, porque eu não vou citar o nome das pessoas, várias pessoas aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com elas há 15 anos atrás, e que você continue sendo essa pessoa educada e que olhe com carinho quando a gente falar aqui que, assim, não é uma crítica destrutiva, é construtiva para a gente caminhar junto. O governo precisa caminhar junto. E muitas brigas aqui não resolve, não. Resolve é isso, é ação, você acabou de falar. E a gente quer, é isso mesmo, que é ação, e quer que o governo dê certo. Quando você sai por aí numa campanha, Júlio, a gente é muito xingado. E algum secretário, não é o seu caso, tem a honra de falar na sua frente, não trata a gente com esse perfil. Tem que tratar a gente, tem que ter esse respeito. Se é um grupo, trabalhamos junto com o prefeito, e tivemos aqui, tem 6 vereadores aqui, Você tem que tratar os 10 vereadores que são eleitos pelo povo, mas os 6 é aqueles que brigaram para ter um governo que trabalha junto. Então era só um ponto. Agradecer a você e toda a sua equipe, né? É, eu sei que você tem que fazer isso, porque é uma prestação de contas, é uma lei aprovada na Câmara. E até questiono também, muitas vezes as pessoas cobram, ficam criticando na ponta do microfone, mas não está aqui para te fazer as perguntas, para te questionar. Sim. Então, por isso que eu aprendi também, com 1 ano e pouco aqui, como que as coisas funcionam, como tem a burocracia e como muitas pessoas usam aquilo, mas não sabem reconhecer o serviço que está fazendo, o trabalho que a prefeitura está fazendo, em várias obras que eu que eu tive presente, como na Piedade, como no Padre Faria, inaugurando. Isso é de subimportância. Eu sempre falo, pode não ter para mim, para o meu umbigo, mas tendo a gente vendo as coisas fazendo, vendo acontecer em outro lugar, a gente está com a esperança e vai acontecer nos nossos lugares também. E a gente está doido, Júlio, hoje, principalmente lá na Serra, para inaugurar o campo. Eu tenho certeza que lá para abril ou maio, em maio ou junho, a gente possa inaugurar aquilo para mostrar que o governo investiu mais de R$300 mil e aquilo é para um jovem, é para tirar uma criança da droga, é para ter incentivo. E eu fico chateado também, Júlio, que às vezes existe vandalismo. Semana passada mesmo, tiraram os parafusos todos lá da caixa d'água. Eu vim andando, quando chegou no campo, uma pessoa me chamou, os vidros estavam tudo jogados, depredados. A gente é contra isso, eu canso de falar isso aqui na tribuna. E o dia que inaugurar aquilo, aí entrega aquilo, e aí a responsabilidade já é do povo, né? Por isso que a gente apressa às vezes para que, né, que inaugure, para o povo ter a própria consciência. Mas muito obrigado, é só isso.
Luiz, só para complementar, é o seguinte, tudo que nós andamos e vimos e que nós conversamos na região, a nossa região é do Preto inteira, né, Luiz? Mas nós andamos no Morro São Sebastião, Santana e tantos outros lugares, acredite, o que for possível ser feito, nós vamos estar trabalhando para fazer. Tá? Não é uma promessa, não é um fato. Já estamos trabalhando para isso. Com relação ao que você acabou de falar do campo, eu escuto isso com mais uma tristeza, porque aí a gente vai ter que refazer coisa que já estava meio caminho andado. A gente está falando em obras complementares, é complementares, não é para refazer nada, não. São obras que precisam ser feitas para que o equipamento funcione melhor. Mas a gente lamenta um pouco que a obra que deveria ser para uso e fruto lá da população, a gente tem que ouvir isso do seu representante, né? Com a tristeza que eu estou vendo no teu olhar aí. Mas, de qualquer forma, agradeço os elogios. Na verdade, eu não faço isso porque eu sou de Ouro Preto, não. Porque acho que eu faço isso porque aqui é o meu lugar, né? É o meu lugar e pretendo continuar aqui. É só isso.
Em audiência pública, eu abro a palavra para as pessoas da comunidade poderem se manifestar, alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma consideração a ser feita.
A minha equipe vai pedir aumento de salário. Mas isso já foi votado aqui, não tem jeito.
Faz greve. Alguma consideração de algum membro da comunidade presente? Júlio, da minha parte, eu faço sempre questão de registrar o seu caráter objetivo e dinâmico. Eu já ouvi alguns não da sua boca e fico satisfeito de ouvi-los. E eu ouvi alguns sims e também fico satisfeito de ouvi-los. E a gente, o serviço público, acho que depende e carece desse tipo de profissional que tem clareza no que fala, o que não pode ser feito, não pode ser feito, o que pode ser feito, faça um esforço para isso. Eu já te falei algumas vezes sobre isso, já registro publicamente. Esse seu estilo, para mim, é muito importante e é fundamental para que o poder público seja transparente, seja aberto, seja franco. Você tem essa virtude. Sua equipe está aqui, conheço todo mundo. Parabenizo vocês também por compor essa equipe, por ter esse trabalho. Cada vez eu constato mais que a prefeitura vende mal o seu peixe. Pessoas não têm compreensão da dimensão desse trabalho, quanto se investe aonde, que obra foi feita aonde. As pessoas daquele lugar às vezes sabem, mas eu já falei isso com o prefeito, já falei com o setor de comunicação da prefeitura, que eu sempre acho que não é culpa das pessoas que estão lá, alguma coisa da estrutura dificulta, mas a prefeitura sempre informa mal o que está fazendo, e isso é ruim para você, para a sua equipe, para o prefeito, para nosso grupo político. Então, acho que é um desafio que a gente não conseguiu suplantá-lo ainda. Caso de Ferreira Espeto de Pau, um prefeito que é jornalista, e a gente não consegue comunicar de maneira adequada o que está se fazendo, com todo o esforço do Daniel e da sua equipe, mas ainda há um caminho a ser percorrido nessa trajetória. Fico triste de ver que, né, poucas pessoas, estamos praticamente 3 vereadores e a equipe da Secretaria de Obras. Eu, como autor da lei que obriga a ter essa prestação de conta, isso me entristece, me faz até refletir. A gente sempre lutou para ter informações. Eu, estando na situação, na oposição dos meus mandatos, isso sempre foi um princípio do meu trabalho. E quando a gente consegue aprovar uma lei municipal, que nenhum outro município que eu tenha conhecimento tem, quando eu falo disso para os outros municípios, todo mundo pede para mandar cópia dessa lei para eles, e a gente vê que ninguém da comunidade, além de nós, vereadores, e ainda assim só 3, alguns justificaram a sua ausência, outros acho que não vieram por desinteresse mesmo, mas é fácil, né, você comentar o que você não conhece, mas é leviano e irresponsável. Então, fico triste de termos essa apatia da comunidade. Foi falado na rádio hoje que teria essa audiência pública, algumas pessoas já sabiam antecipadamente, então é ruim você ver um momento de cidadania desse não ser exercido. As pessoas que pagam impostos, que votam, podiam estar aqui hoje questionando, criticando, perguntando, pedindo, e não estão aqui. Então, nós estamos aqui com 10 pessoas da Secretaria de Obras, funcionários da Câmara e 2 vereadores. É ruim, é triste. É com essa tristeza que eu, né, encerro essa audiência pública, devolvo a palavra para suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a minha equipe, né? A gente briga muito, mas a gente tá junto há um bom tempo. Queria agradecer a uma ONG, quem é que pode me lembrar o nome? Cecília, pode? Que fez aquele trabalho junto com a gente na limpeza do tapete da Semana Santa, como é que ele chama? Perfect Liberty. Peço perdão por não saber o nome e pela dificuldade do meu inglês. Não sei por que tem um nome em inglês, mas deve ter uma razão. Ao contrário, né, Flávio, do que você acabou de dizer, um grupo de pessoas que simplesmente doaram seu tempo para em prol da cidade. Esse início de ano, a gente sobrecarrega aí o pessoal dos serviços urbanos, que, acreditem, eu reconheço que a dificuldade que vocês têm de equipamento, de gente, de transporte, a gente luta para resolver isso, mas é difícil. Mas, olha só, a gente tem um carnaval que muda o comportamento da cidade. Não tem uma pomba na cidade que não percebe que é carnaval. E a gente tem um trabalho 5 horas da manhã, todo dia após o carnaval, que pouca gente reconhece ou enxerga ou vê. É só a gente deixar de fazer um dia que a gente vai perceber o quanto isso é importante. E a Semana Santa, que é um preparo das ruas, limpeza em geral antes, e o recolhimento, digamos assim, do tapete depois. Se desse para enrolar o tapete no final da festa, né, seria mais fácil. Mas ele nos gera um trabalho muito grande. Inclusive para atingimento da serragem e outras coisas, que na verdade é feito pela Secretaria de Cultura, mas muito com equipamento nosso, com gente nossa. Enfim. É um começo de ano com chuva, estradas ruins, estradas de terras ruins, orçamento ainda por abrir, brigas intensivas lá com o Luciano, para a gente que está começando a fazer os trabalhos. Início de ano é definitivamente muito difícil. Como já diria meu pai, se a gente conseguir vencer janeiro, com todas as contas que tem que pagar em janeiro, nós temos que direito a viver pelo menos mais 11 meses até o final do ano. Então, a gente já passou aí por uma fase ruim, as chuvas daqui a pouco vão dar uma trégua para a gente, e as obras começam a pipocar, se Deus quiser.
Júlio, agradeço, parabenizo o seu trabalho e a equipe da Secretaria de Obras. na consciência de que a Câmara cumpriu mais uma vez o seu papel, declaro encerrada a audiência pública. Obrigado.
Amém.